E nós vamos falar agora de um setor que cresce e não tem crise, aparentemente, o e-commerce. Muitos empresários apostam no e-commerce, inclusive, para criar ou variação de mercado ou para expandir o mercado que tem, com áreas novas, novos tipos de consumidores, novas linguagens. É sobre isso que a gente vai falar agora com Marcelo Wolff. Ele é consultor do Sebrae, especialista em varejo e e-commerce. Senhor Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante aí para o cenário do varejo nacional, né?
E o e-commerce vai bem, obrigado. Agora, o que leva o e-commerce a conseguir tão bem num ambiente de crise em que está quase todo mundo com retração?
Realmente é uma situação que nos surpreende, né? Por mais que a gente acompanhe um pouco aí os números do setor, o que tem acontecido, um ano dito aí de crise para o comércio em geral, e nós temos assim o setor de e-commerce que cresce, diria, num percentual exponencial, né? A cada ano, o volume de vendas sobe 20%, 30% em relação à comparação do ano anterior, que temos cifras enormes que demonstram a força que tem esse comércio. E é claro que ele é uma oportunidade, mas também os empresários e empreendedores que querem entrar nesse segmento têm que ter algumas atenções para algumas situações que ocorrem, estar preparado para enfrentar essa concorrência que é global, deixa de ser do ponto físico da loja para um hall de potenciais clientes aí inimaginável, né? Ou seja, a atenção é redobrada porque essa loja funciona 24 horas, 7 dias por semana.
Senhor Marcelo, isso que eu quero conversar com o senhor um pouquinho, porque quase sempre o empresário que vai entrar no e-commerce, ele é alguém que já tem uma loja que a gente chama de física tradicional, é alguém que vai se aventurar no e-commerce mesmo não tendo sido empreendedor antes. Qual é o perfil desse varejista do e-commerce?
Em linhas gerais, assim, muitas vezes ele é identificado por pessoas que identificam uma oportunidade no mercado, uma carência, ou também vão por aquela área de que eu vou aproveitar essa onda. Tá, tem gente se dando bem no e-commerce, eu também vou entrar. Então, meio que vai na onda. E esse tem que ter um pouco mais de cuidado, porque não estar preparado para esse segmento, um canal de venda, ele é um risco grande de se investir e acabar enfrentando dificuldades maiores do que uma loja física. Por que que eu digo isso? Porque temos lojas, sim, que tem o ponto físico e também encaminha para esse canal de venda no mundo virtual, aí, no mundo da web. Uma pesquisa recente que nós elaboramos aponta que em torno de 70% dos lojistas hoje já estão indo para esse caminho de ter a loja física e a virtual. E esses empreendedores que ficam apenas no canal virtual, muitos deles são por essa familiaridade que tem com a web, por essa dinamização da mobilidade hoje, smartphones, né, notebooks, celulares, todo mundo acessando a todo momento, os aplicativos contribuem muito para que as pessoas divulguem produtos e consigam vender. Mas existem regras também para o e-commerce, registros que devem ser feitos. Então, não é assim, eu vou criar um site aqui porque eu aprendi como é que faz lá no YouTube e já vou começar a vender produto. Mas hoje existe legislação que tem que haver tributação, está muito mais regulamentada essa questão do e-commerce hoje. Quem não se atenta a isso pode lá na frente enfrentar alguma dificuldade, ser chamado a prestar contas. E mesmo a preparação principal, que é de entender as vantagens, né, e as desvantagens de ter um e-commerce, porque não é só vantagem, existem muitas vantagens, porque o universo, como eu disse no início da nossa conversa, é infinito. Você vai atender clientes de todas as partes do país, dos estados ou até mesmo do mundo, e você tem que estar preparado com questões de logística, com questões desse atendimento, de uma equipe de suporte por trás disso, as condições de pagamento, as políticas que a empresa virtual vai praticar para fidelizar, encantar ou conquistar os clientes. Se isso tudo não estiver muito bem estruturado, ela surge no mercado e rapidamente ela se acaba tendo problema e pode até sumir. A mesma velocidade que ela aparece, ela pode sumir do mundo virtual, aí no sentido de um e-commerce.
Senhor Marcelo, o senhor falou da tributação, que quem monta um e-commerce está sujeito a tributações como quem aí tem o comércio, vamos chamar aí de físico. É a mesma carga tributária, quer dizer, a burocracia para montar uma empresa no e-commerce é praticamente idêntica à empresa física?
Exatamente. Eu diria que até para o e-commerce ela é um pouco mais complexa. porque na loja física, normalmente o empresário faz um planejamento e tem uma quantidade de itens que ele quer permanecer em estoque para que vá girando à medida que vão sendo efetivadas as vendas. No e-commerce você não tem tanto esse controle, então é muito importante ter parcerias com bons fornecedores dos produtos que você está se propondo a vender na rede mundial aí da internet, porque para você repor, se você tiver um pedido grande e não tem estoque, você começa a enfrentar dificuldade, as pessoas começam a desacreditar do potencial daquela loja, porque ele quer fazer um pedido e a loja não tem para entregar, ou demora muito no prazo de entrega desse produto quando o pedido já é efetivado. E além disso, daí vem a questão tributária, que o marco legal aí da internet já pontua algumas situações, e cada estado aí onde a loja está sediada, onde ela tem a sua registro, né, documental, vamos dizer assim, embora ela é uma empresa virtual, que às vezes o empresário, o empreendedor administra ela da sua residência, num escritório lá que ele montou, num quarto da casa, num cômodo lá qualquer. Então, isso tudo ele tem que ter a estrutura de onde vai armazenar, se ele vai comprar e repassar direto, tem que ter bons fornecedores que cumpram prazo, que ele tenha um contrato firme, que seja uma pessoa idônea para que cumpra isso, e depois acompanhar certinho a legislação de cada estado, porque nós temos as tributações aí estaduais que tem que ser verificado. Então, não é porque eu estou na internet que o preço e o imposto é único para todos. Não, cada estado tem uma política de tabela, de classificação dos produtos, e o canal e-commerce tem que estar atento a isso também. A legislação está sendo mais rígida. Já foi um pouco mais livre isso, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, e agora as coisas estão se ajustando um pouco mais em termos de fiscalização e obrigatoriedade de registro para vender produtos pela internet.
Passando essa fase da tributação, da organização burocrática da empresa, tem também a questão técnica e a relação com os clientes ou os possíveis clientes. Muita gente é amadora e acaba montando um e-commerce com a simplificação, achando que qualquer tipo de conhecimento pela internet já é o suficiente. É aí que muita gente tropeça. Falta uma preparação também do empresário do e-commerce de conhecer técnicas e conhecer relações com o seu cliente, com o consumidor do seu produto.
Perfeito. É preciso que esse empreendedor ou empresário que está entrando nesse mercado aí do e-commerce, né, das vendas virtuais, realmente ele é um setor, um canal de venda promissor, como a gente disse no início da matéria, está em franco crescimento, enquanto alguns setores apresentam crise aí no comércio físico, mas em reação, em possibilidade de melhoria. E esse empreendedor, então, que está por esse canal, tem que ficar atento, porque ele vai estar conquistando clientes que hoje são muito exigentes, que acessam o sistema que a loja está oferecendo por um portal, por uma fanpage, a comunicação que ela vai fazer, que a gente chama de mídia digital, né? Ou seja, para ela ser encontrada. Não basta só eu criar um site e esperar que eu seja encontrado lá. E aí existem os mecanismos, fazer parceria com buscadores, conseguir comunicar corretamente o público que ele quer atingir, porque cada lojista sabe, em geral, o público-alvo que ele está oferecendo os produtos. Se é direcionado para infantil, como é que eu comunico? Eu comunico para os pais que vão acessar isso e vão comprar para os filhos. Se é um produto que é para adulto, em que faixa etária é que eu estou focando e como eu vou atingir? Onde esse público é mais encontrado? É no Facebook? É pelo WhatsApp? É pelo Instagram? Então, isso tudo ele tem que ter uma preparação. Caso ele não conheça, no mínimo ele tem que buscar parcerias com empresas que possam apoiá-lo nesse canal de comunicação, para proceder à comunicação correta e conseguir atingir. Do contrário, ele fica à mercê de ser encontrado, e esse é um caminho que pode ser aí turbulento e não conquistar realmente o que ele pretendia. Então, o mundo virtual é bom, é uma boa iniciativa, tem muita chance de dar certo, ter sucesso, obter lucro, mas tem que ter esses cuidados, principalmente com esse consumidor exigente, Gilson, hoje, que se ele tentar comprar um produto, se o meu site não for amigável, o meu portal de vendas, se eu tiver que clicar mais de 3 vezes para ter a informação adequada do produto, verificar preço, verificar condições de pagamento, o consumidor tem o hábito de sair dessa página. E saindo, possivelmente, é um cliente que você perdeu, porque ele vai visitar outro, se esse outro for mais amigável, ele acaba comprando lá. Então, é muito tênue essa linha de conquistar o cliente, para isso precisa de uma preparação, fazer um trabalho de marketing forte, né? Conquistar esses clientes aí com uma boa apresentação, com um e-commerce profissional, e não um e-commerce só naquela boa intenção de alguém que aprendeu a manusear um pouco a internet e já acha que está pronto para comercializar produtos.
O Sebrae tem como sua iniciativa tentar dar apoio ao micro, pequeno empresário. Aparece mais hoje, cada vez mais, quem procura montar uma empresa no e-commerce. Como é que o Sebrae lida com isso? E como é que é a percepção do Sebrae em relação a quem está procurando esse tipo de empresa no e-commerce e a reação que ele tem quando ele se depara com praticamente tudo isso que o senhor falou com a gente aqui hoje?
Sim, nós temos muitos empreendedores que têm buscado o Sebrae para conhecer um pouco mais dessa oportunidade, desse canal de venda que é a internet. Nós temos aqui produtos, consultorias, algumas capacitações que ajudam os empresários a compreender um pouco mais esse mundo virtual, a se preparar para entrar nele. Auxiliamos as empresas para fazer o trabalho de divulgação, que nós chamamos do marketing digital. Temos profissionais especializados nisso. Temos capacitações que estão disponíveis no site e site do Sebrae, inclusive gratuitas para que a pessoa conheça um pouco mais desse e-commerce, que é um pacote de soluções que ele vai participando, são uma série de cartilhas que ele tem acesso. Isso tudo gratuito que facilita ele a ter esse conhecimento. No dia a dia nós temos atendido muitas pessoas que procuram, mas ainda se concentra um pouco mais assim, o volume de empresas que estão no e-commerce hoje, ainda no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, esses estados detêm mais ou menos 60% das empresas que estão no e-commerce hoje. Os outros 40%, para fechar os 100%, estão espalhados aí nas diversas unidades federativas, né? No Paraná temos um pouco também. Nós percebemos aqui que de 2013 para cá a procura aumentou bastante. Então, eu diria, nesses últimos 3 anos, está sendo bem mais procurada a questão do negócio virtual, de ter... Mas tem as duas situações, empresas que têm o ponto físico que estão caminhando para ter um canal de venda na internet, porque o ponto físico ainda é importante, o consumidor gosta de ir lá, de ter o relacionamento com o atendente, conhecer a loja, pela questão de, às vezes, fazer uma troca de um produto, é sempre mais seguro, confiável para o consumidor. Na internet, a política tem que ser bem, bem estruturada para que esse cliente não se frustre, no sentido de que se ele comprar, ele é lá de outro estado, ele tem que mandar pelo correio, algumas lojas têm a condição de custear o frete, outras não têm. Então, isso tudo tem que deixar muito claro na comunicação da empresa, para que o cliente depois não se sinta enganado, né, frustrado com aquele atendimento e acaba... E hoje, com essa facilidade das mídias digitais, com essa viralização que acontece de qualquer notícia, se você tem uma notícia negativa do seu negócio, possivelmente você vai perder muitos clientes, ou essa notícia pode ser tão forte que determine o fim desse negócio. Então, é uma linha muito tênue estar no mundo virtual, mas estando preparado, é uma boa oportunidade, sim, podem ter aí boas situações de lucro e crescimento.
Senhor Marcelo, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Nós que agradecemos, Gilson, e os ouvintes da CBN também. O Sebrae fica à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais, vir aí conversar com o nosso pessoal de atendimento. Temos aí bastante informação para passar para todos aí.
Eu conversei com o Marcelo Wolff, ele é consultor do Sebrae, especialista em varejo, falando sobre o e-commerce, que cresce, mas tem uma lógica que não é tão simples assim. Quem quer entrar para o e-commerce precisa estar atento à tributação, registro da empresa, tão complexo, ou como disse o senhor Marcelo, talvez até mais do que a empresa física, e também as técnicas e relações com os clientes, que tem que ter especialização, tem que ter uma capacidade de compreensão de quem é o cliente, uma linguagem diferente. Então, o e-commerce parece que simplifica, mas ele tem sua complexidade também. Cresce, sem dúvida nenhuma. Tem crescimento nos últimos 4 anos, de média de 30% ao ano, e pretende crescer mais ainda em vários segmentos diferentes. Muitas empresas, inclusive físicas, hoje, empresas de varejo físicas, estão procurando ter também a sua loja virtual.